Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado começa a analisar projeto que regulamenta o homeschooling. Comissão acompanha investigações sobre morte de Genivaldo Santos após abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Senado marca novo esforço concentrado para analisar indicações de autoridades. Boa noite. A proposta que regulamenta a educação domiciliar, conhecida como homeschooling, já está no Senado e começará a ser analisada pela Comissão de Educação. Pelo texto aprovado pelos deputados, a educação básica domiciliar deve ter como pré-requisito a formação em nível superior de pelo menos um dos pais, responsável ou educador da criança. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, será o relator do projeto na comissão. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A relatora na Câmara, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, afirmou que para garantir o acesso à educação de qualidade, o projeto impõe uma série de regras, como a comprovação de escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica de pelo menos um dos pais, responsável legal ou preceptor. Além disso, o estudante precisa estar matriculado regularmente em instituição de ensino.
O projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. Defender o homeschooling não é lutar contra a escola regular. Defender o homeschooling é defender mais uma opção para as famílias brasileiras.
O projeto do homeschooling está em análise na Comissão de Educação do Senado. E o relator é o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. A comissão deve debater o tema em uma série de audiências públicas ao longo das próximas semanas.
Avançou no Senado a proposta que permite que cooperativas de crédito recebam recursos dos fundos de desenvolvimento do Nordeste, Centro-Oeste e da Amazônia. Essas instituições financeiras sem fins lucrativos são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. Segundo o relator da proposta, os recursos dos fundos serão direcionados a projetos de infraestrutura, serviço público e empreendimentos produtivos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que não se pode desconhecer a importância do cooperativismo como fonte de desconcentração bancária.
O cooperativismo de crédito continua se destacando como relevante provedor de crédito a seus associados, com ênfase nas micro, pequenas e médias empresas, e vem apresentando crescimento acima da média dos demais segmentos.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, concordou que as cooperativas, com taxas muito mais atrativas do que as do sistema bancário tradicional, devem ter acesso aos recursos dos fundos de desenvolvimento.
Que já é uma reivindicação antiga das cooperativas de ter acesso a esses recursos. E grande parte desses recursos está ficando aí em Delcredere, que principalmente aqui no Centro-Oeste, que é o Banco do Brasil que opera, chegando a valores exorbitantes aí. Então, são distorções que nós estamos procurando corrigir nesses fundos.
O projeto seguiu para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado acompanha as investigações sobre o assassinato de Genivaldo de Jesus por policiais rodoviários federais em Sergipe. Os agentes foram afastados e o caso está sendo investigado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou informações e providências da Polícia Rodoviária Federal, da Superintendência da PRF em Sergipe, da Procuradoria da República no Estado e da Polícia Civil sobre o assassinato de Genivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos. Ele morreu por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda após ser imobilizado e jogado numa viatura com gás lacrimogênio por agentes da PRF, na BR-101, em Umbaúba. Na quarta-feira mesmo, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, protestou no plenário.
Coisa chocante. Policial rodoviário federal mata cidadão asfixiado, pode ser quem for. É um assassinato feito pela Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito grave. Onde estamos?
Ao se solidarizar com a família de Genivaldo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou uma investigação rigorosa do caso.
Naturalmente nós nos solidarizamos, manifestamos os nossos sentimentos, que o fato seja efetivamente apurado, com todos os rigores da lei, evidentemente.
Genivaldo foi abordado por não estar usando capacete. Os quatro policiais que foram afastados alegaram que ele resistiu às ordens e teve um mal súbito. Mas testemunhas relataram que Genivaldo acatou os comandos e informou o uso de remédio controlado pelo diagnóstico de esquizofrenia.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o aumento da taxação de refrigerantes e bebidas açucaradas. A intenção é combater a obesidade, que leva a doenças mais graves. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador e médico Rogério Carvalho, do PT sergipano, o projeto cria a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre refrigerantes e bebidas açucaradas, a CID Refrigerantes. A alíquota será de 20% sobre a comercialização e importação desses produtos. A proposta visa reduzir o consumo dessas bebidas para combater a obesidade. A relatora, a senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, que também é médica, destacou que o SUS gasta por ano cerca de 3 bilhões com doenças decorrentes do consumo de bebidas açucaradas.
O Brasil vem registrando índices praticamente epidêmicos de sobrepeso e de obesidade, fatores de risco para outras afecções potencialmente graves, como diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e cânceres, fortemente associado ao consumo excessivo de refrigerantes e bebidas açucaradas.
Pela proposta, o dinheiro arrecadado com a CID Refrigerantes será aplicado em serviços públicos de saúde e em projetos esportivos. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Senado se prepara para um novo esforço concentrado na próxima semana. A partir de terça-feira, os senadores votam indicações de autoridades. 10 nomes já estão prontos para a deliberação do plenário, entre diplomatas indicados para comandar embaixadas e novos integrantes para o Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Além disso, haverá votações de projetos em plenário e a expectativa de novas sabatinas nas comissões. O plenário também deve votar na terça-feira a medida provisória que unifica os registros de cartórios. Pelo texto, o sistema eletrônico dos registros públicos deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023. A partir dessa data, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões civil ou de títulos. As certidões eletrônicas serão feitas com uso de tecnologia que permita ao usuário imprimi-las e identificar sua autenticidade conforme critérios do CNJ. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e o BNDES lançam na próxima segunda-feira, dia 30 de maio, a Rede Blockchain Brasil. O evento acontece das 15 às 17 horas na sede do TCU em Brasília. O objetivo é conectar instituições para facilitar a adoção da tecnologia blockchain em soluções voltadas ao interesse público. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. Blockchain é uma estrutura digital, que funciona como uma base de dados pública com armazenamento de informações em blocos encadeados de forma sequencial. A finalidade é proporcionar mais segurança para atos e contratos da administração pública. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.